I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 9 and verse 13.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esau. E nosso título não poderia ser outro, porque a maior parte deste capítulo fala sobre a misericórdia soberana. E é o que vamos considerar hoje. Bem, Paulo tem distinguido entre o Israel físico e o Israel espiritual. E existe uma grande diferença entre ambos. Ele tem distinguido entre aqueles que são literalmente descendentes de seus pais, de seu pai Abraão, e aqueles que são espiritualmente descendentes. Aqueles que são só fisicamente descendentes não têm vida espiritual, e aqueles que têm a vida espiritual. O capítulo se inicia com Paulo desejando a salvação de todos aqueles que são de Israel. E ele diz, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Nós consideramos esses estudos, o que ele diz de coração essas palavras, não da boca para fora. Ele expressa aqui que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, é algo contínuo, está sempre lá, é um fardo que eu tenho. E versículo 3, porque eu mesmo poderia desejar, claro que é impossível, eu poderia desejar até ser anatema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Mesmo assim, é surpreendente, porque os líderes judeus, eles fizeram-se inimigos vingativos de Paulo. Eles buscavam assassiná-lo em várias ocasiões diferentes. Eles trataram ele de uma forma muito má e agressiva. Mesmo assim, ele consegue dizer essas coisas. Ele tem compaixão, preocupação por eles. Ele deseja que eles sejam salvos. E aí ele descreve as vantagens que eles têm. E aqui no versículo 6, mesmo com toda a rejeição que eles têm contra Deus e Cristo, ele diz, não que a palavra de Deus haja faltado, claro, muitos judeus foram salvos, mas muitos outros não foram. Mas não é como se a palavra de Deus não tivesse sido frutífera em fazer promessas, tantas profecias, tantos clamores de salvação. Mas nem todos são espirituais. Existe uma diferença entre o físico e o espiritual. E a segunda parte do versículo 6 diz, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. E o argumento continua com exemplos de filhos de Abraão, que não são vistos como aqueles espirituais, ou filhos da promessa. Então, existem exemplos que nem todos que são fisicamente israelitas, descendentes de Abraão, são espiritualmente como ele. E aí, continuamos aqui com os exemplos de Jacó e Esau, no versículo 13. Esau, claro, foi aquele rejeitado por Deus. Versículo 13 é uma referência de Malaquias, que é o contexto do julgamento de Esau e muitos outros, como está escrito, Jacó eu amei e odiei a Esau. O que quer dizer que ele foi julgado pela sua vida, pela sua rejeição por coisas divinas. É claro que Esau, ele rejeitava Deus, ele era hostil para com Deus, rebelde, desobediente. Nós conseguimos ver com exemplos como ele pegou por mulher para ser sua esposa uma das mulheres cananitas. E ele é descrito na carta para Hebreus como alguém profano, um homem profano, um homem sem nada santo, sem princípios. E ele era violento, ele era vil e ele foi julgado por Deus. Mas Jacó, quando lemos a história de Jacó desde o início, ele também foi ofensivo com as suas maneiras, seus caminhos para com Deus. E ele também foi um homem enganador, mentiroso. Mesmo assim, Deus determinou salvá-lo, colocou o seu amor nele e ele moldou ele. Então, a história de Jacó no Velho Testamento, que é registrada, nós conseguimos ver Deus operando na vida de Jacó. Quando ele levou-o para próximo dele, naquele lugar de Bethel que ele nomeou, quando ele viu a comunicação entre Deus e homem, isso mudou-o com o tempo. Fez ele uma pessoa com uma grande fé. Ele colocou seu amor nele. Então conseguimos ler no versículo 14 aqui. O que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus é Deus injusto de passar por Esaú e julgá-lo justamente de acordo com aquilo que ele merece? Ele rejeitou a Deus, mas não passar por Jacó. Mas determinar salvá-lo e operar em sua vida. Será que isso faz Deus injusto punir um e não outro? Bem, a melhor resposta para isso é certamente não. Não faz Deus injusto, não é Deus injusto, porque ele puniu ambos. Ele puniu Esaú e ele puniu Jacó. Mas Deus, na sua misericórdia maravilhosa, extraordinária, ele puniu Jacó em Cristo e ele foi punido em vez de Jacó. Você conhece muito bem a doutrina da expiação. Deus não pode ser injusto porque ele pune a todos, em nós ou em Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Então, não podemos pensar em Deus sendo injusto, não podemos cobrar e dizer que Deus é injusto. Às vezes pensamos, não suponho que Deus é injusto, mas existe alguma outra forma de injustiça? O apóstolo Paulo vai responder isso com o tempo, quando continuemos nesses versículos. E eu quero mover de uma forma rápida até o versículo 22, pois eles, do versículo 22 ao 24, encontramos aqui um dos versículos mais profundos do Novo Testamento. Mas como diz aqui no versículo 13, como está escrito, perdão, versículo 14, que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. A Escritura nos fala, Deus não tem prazer em punir, mas sim em ser justo. Ele pune e vai continuar punindo, pois ele é justo. Mas existe injustiça, de maneira nenhuma. Deus é muito gracioso, mesmo para com os injustos. Vamos supor que tem alguém aqui, vamos supor que você nunca venha a Cristo, que você nunca creia nele, que você nunca entregue a sua vida a ele. E um dia você tem que ser punido. Você tem que sofrer a ira de Deus, a santa e justa ira de Deus. No seu pecado, é indignação em ti. Sim, mas na vida, pense e considere o que ele fez por você. Ele te deu vida. Você teve o privilégio de vida, uma consciência, felicidade, existência, propósito, direção, vontade. Você recebeu tanto, não como um animal. Você teve muito mais do que um animal tem, muito mais dons, habilidades, suas próprias habilidades. Talvez você tenha uma grande memória. Talvez você seja uma pessoa que discerne muito bem, ou talvez você seja alguém que sucede em negócios. Talvez você tenha poder e capacidades que a maioria das pessoas não tem. Deus te deu tantos privilégios. E ele te deu o poder de amar. E ele te deu, com toda probabilidade, pessoas para te amarem na sua família, no seu círculo familiar. E a capacidade de gozar desse amor. Ele te deu a capacidade de apreciar beleza em som, em vista. Talvez ele permitiu que você criasse algumas dessas coisas. O que Deus fez por você. E você rejeita ele e um dia você vai ser punido. Não pense que Deus, quando diz que Deus odiou Esaú, e isso é referido de uma passagem no Velho Testamento que fala no contexto de julgamento, não pense em um momento que Deus, em toda a sua vida, ele te ignorou. Mesmo que você rejeitou ele toda a sua vida, ele foi muito generoso contigo. Ele te deu todas as coisas ricamente para você aproveitar isso e usufruir. E talvez você viva até os seus 70, 80 anos, ou até aos 100 anos, como um rebelde contra Deus. E faça coisas minuto por minuto, hora a hora, todos os dias, coisas que Deus detesta. Mas a paciência que Ele tem para contigo. E é incrível. Incrível a generosidade de Deus. E não toca nossos corações, não nos afeta. Nós nos comportamos como se nós tivéssemos nos criados, nós tivéssemos criados os nossos poderes, tudo que temos para gozar nessa vida. Talvez ele até respondeu algumas das suas orações. Porque a Escritura mostra que até as orações daqueles que não são crentes talvez sejam respondidas. E talvez você tenha orações que eram sem fé, talvez até orações que eram egoístas, mas que Deus, com sua misericórdia, respondeu, te libertou, te ajudou. Talvez você esqueceu, talvez você é um daqueles que fez promessas para Deus, mas depois você esqueceu. Que Deus escutou a ti, respondeu sua oração, talvez para te encorajar, para provar a presença dele para ti. Mas mesmo isso não foi bom. Talvez ele te deu pais, mãe, pai, outros familiares, crentes, e você viu a vida dessas pessoas, mas não te tocou. Você reconheceu que eles caminham com Deus, que eles seguem a Deus. Talvez esses são os privilégios que você teve na sua vida. A evidência, a ajuda, mas tudo em vão. E com tudo isso, ele sabe que você rejeita ele na sua vida, que talvez seja a vida inteira, mesmo assim ele é tão generoso contigo, tão paciente, com tanto amor. Então quando lemos esses versículos, lembre-se disso. Lemos versículo 13, e Saul, eu odiei, mesmo assim, a generosidade que ele mostrou a Esaú é incrível. É tudo nossa culpa que nós rejeitamos a ele. Porque Deus é generoso, mesmo para aqueles que são contra. Aqueles que ignoram a ele. Versículo 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É injusto que Deus possa tomar conta de uma multitude, de um grupo de pessoas que irão para o céu, ou todos estão debaixo da condenação de Deus, todos são rebeldes contra Deus, todos se afastaram de Deus. Mesmo assim, Deus, ele vai operar em muitas vidas para salvar. Mas será que é injusto? E eu sei que a resposta que você gostaria de ouvir, eu tenho certeza, está no versículo 15. Talvez não te satisfaça, mas é a única resposta que somos permitidos. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu sou Deus. Ele diz, minha vontade, minha mente, é sem falta, é sem falha, é perfeita. Eu sou Deus acima de tudo. Você não pode questionar o que eu faço. O que é justo, falando claramente nos termos humanos, é que ninguém devia ser perdoado. Ninguém devia ser salvo. Ninguém merece nenhuma gota de misericórdia. O que está além de justiça, muito, muito além da justiça, é que Deus vai operar com graça em muitas e muitas vidas e juntá-las para si. Não conseguimos entender, não conseguimos ver. O que conseguimos ver é a misericórdia de Deus, que é maravilhosa. Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. É claro que, em um sentido, a salvação é dele que deseja, porque a maneira que Deus opera em nossas vidas é de nos fazer desejar, de nos fazer sentir nossa necessidade e de nos fazer desejar nossa salvação em Cristo. Mas se ele não fizesse isso, se ele não colocasse em nossos corações, nós nunca teríamos buscado ele. Então o versículo é completamente uma verdade. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas aquele que merece o favor de Deus, mas de Deus, vem de Deus, que se compadece. E ele inclina a vontade, o coração, e nos leva para ele. E aí, no versículo 17, o argumento continua. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Bem, com todas as pragas, para que o povo de Israel fosse libertado, com o decorrer daquelas pragas, Moisés dá essa mensagem para Faraó: mesmo por esse propósito eu te levantei, para que eu mostre o meu poder. Bem, qual que é o significado disso? É claro que o que aconteceu com as pragas do Egito, sabemos que o poder de Deus era tão grande que durante o curso daquelas pragas ele poderia ter sido destruído, mas ele foi preservado. Por quê? Bem, a resposta é dada e Faraó recebe essa mensagem, porque essa é uma demonstração. Você vai ser preservado, Deus diz a Faraó. Você vai ser preservado para que a dureza do seu coração, o seu poder em determinação prevenir a liberdade de Israel possa ser visto, para que quando eu haja como Deus e liberte-os, vai ser visto como algo maravilhoso, uma liberdade que só Deus podia possivelmente alcançar. E todas as nações ao redor e todos aqueles que leem o registro bíblico dirão a si: só Deus poderia ter libertado o filho de Israel. Faraó era tão determinado, e a sua nação, o seu exército, era um dos mais poderosos, invencíveis na terra. Eles nunca poderiam ser libertados. É para mostrar, marcar, demonstrar o poder de Deus, mas também para demonstrar o coração duro que o ser humano pode ter. Bem, é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Sim, mas ele já estava duro, muito duro. Lemos isso no livro de Êxodo. Lemos o registro de como Faraó, ele mesmo endureceu o seu próprio coração. Então, o que, que Deus fez em endurecer mais o seu coração? Bem, o que ele fez foi, mais ou menos na quinta ou na sexta praga, quando o Faraó viu o que estava acontecendo com o seu povo, o sofrimento Talvez ele teria pensado: eu quero continuar. Eu quero continuar até o final, firme. Eu quero continuar firme contra Moisés, contra Deus, contra o escape dos filhos de Israel. Mas eu não consigo. Eu não tenho mais forças. Eu não posso. Meu povo vai estar contra mim, com todo esse sofrimento. Então, talvez ele teria feito uma decisão política, não a sua expressão do seu coração ímpio e duro, mas Deus o fixou, o endureceu na posição que é a verdade do seu verdadeiro coração. Então, quando o pensamento vem a ele, e ele pensou: eu sou movido com o sofrimento do povo, eu preciso agir. O seu próprio estado, seu próprio ódio contra Deus e o povo de Deus continuou falando mais alto até o final, para que a demonstração de toda a história fosse a determinação de Faraó continuar. E esse é o ponto que o apóstolo Paulo faz. E é para demonstrar isso. Não existia hipótese do povo de Israel ser libertado se não fosse por Deus. E é por isso que temos aqui: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. E foi isso que Deus fez com o Faraó. Assim, ele não foi levado por decisões políticas ou sentimentais, mas sua determinação real e seu ódio contra o povo de Deus foi expressado até o fim. E versículo 18 diz: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece-se a quem quer. Será que é justo? Claro que é justo. Se Deus escolhe julgar Faraó pelo que ele fez, sua descrença, seu ódio de Deus e do povo de Deus, então ele tem o direito de fazer isso. E ele tem todo o direito de manter Faraó vivo e preservado das pragas até o final, para que seja demonstrado que quando Deus age, ele é justo. Ninguém dirá: ah, será que Faraó era tão mal? Supondo que Faraó tivesse morrido antes no processo, talvez as pessoas pensariam: será que ele merecia mesmo ser julgado por Deus? Se ele tivesse durado mais tempo, será que ele não mudaria? Será que ele não teria buscado a Deus? Será que ele não teria sido afetado pelas palavras de Moisés ou por aquelas pragas? Então, Deus o manteve vivo até o fim, para mostrar que Deus é justo e Deus é poderoso. Versículo 19. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda, Deus? Portanto, quem tem resistido à sua vontade? É óbvio aqui que Deus resistiu, que Faraó resistiu a Deus desde o início até o fim. Deus não é responsável por fazer Faraó com coração duro desde o começo. Não. A parte dele é que ele passou por Faraó. E ele podia abençoá-lo ou não. Ele abençoa alguns, ele passa por outros. Mas é errado dizer que Deus é responsável pelos pecados de Faraó. Versículo 20: mais, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar mesma massa, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus é perfeito. E não podemos questionar o porquê que ele permite alguns de ir até o final, ao julgamento, e ele intervém de uma forma misericordiosa na vida de outros que vêm a ele. Bem, agora eu quero levá-los ao versículo 22. Eu sei que o tempo está passando rapidamente, mas do versículo 22 a 24 estão entre os versículos mais profundos do Novo Testamento. E são breves, não são longas sentenças do apóstolo Paulo. E temos aqui um contexto só. Então, uma longa sentença entre 22 ao 24. E aqui fala da soberania justa de Deus. Eu não consigo pensar numa boa ilustração para ajudá-los a entender. E eu não sou uma pessoa que lida com negócios. Mas supondo que existe um grande negócio e você tem o líder desse negócio, a pessoa que está acima, e você pergunta qual que é o propósito, por exemplo, para alguém, uma firma como o Tesco, talvez há anos atrás, você diga para aquele que está liderando, e você diga para ele qual que é o propósito que você tem, e ele diga, bom, eu quero começar com algumas lojas, uma por cidade, e ter uma grande parte de estacionamento e vender coisas diferentes. E com isso vamos alcançar isso e aquilo. E aí com o tempo eu quero ter mais lojas ao redor do centro da cidade, talvez lojas menores, e fazer isso e aquilo. E talvez, bom, ele descreveu os seus objetivos e toda a parte política, e talvez você diga, ok, esqueça tudo isso, qual que é o seu propósito mais fundamental? E ele diga, bem, eu quero ganhar dinheiro, é isso que é o meu propósito para as ações, daqueles que têm ações com a gente. E talvez você diga, por que você não falou isso desde o começo? E o que a gente o que ele deu para você foi os atos fundamentais políticos, e talvez é o que temos aqui de Deus, e é expressado em transições do versículo 22 ao 24. Bem, me perdoe com essa ilustração, mas eu espero que tenha ajudado um pouco. O que temos aqui é o propósito de Deus para mostrar a sua justiça, para vindicar e mostrar a sua justiça. E nós temos aqui no início dessa sentença, dessa frase, como nós temos, e diz, para que também, perdão, e que diremos se Deus, ele tem nesse início dessa frase, e se Deus, não quer dizer suponha Deus faça isso. Esse não é o significado de começar dessa maneira, como algumas traduções fazem. Isso é uma coisa certa. E na nossa Bíblia portuguesa temos e que diremos. Essa maneira que começa. Mas observemos o propósito soberano de Deus. E que diremos? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Essa é a primeira parte do propósito de Deus, de um dos três propósitos de Deus. Isso é o que acontece com o mundo. Isso explica tudo. Será que você já se perguntou? Ou pensou em alguém muito ímpio, que talvez seja um mentiroso, uma pessoa que mexe com fraude, um assassino? Por que que ele viveu tanto tempo? Um ditador, talvez, porque ele viveu até os seus 90 anos, 80 anos. Por que que Deus não o levou com 40, 50 anos? Ou talvez outra pessoa que... alguém que ensinou coisas erradas, talvez um ministro. Por que que Tantas pessoas o seguiram e foram enganadas. Por que que ele teve um ministério tão longo? Por que que Deus não fez algo com ele? Existe versículo na Bíblia que diz o propósito de Deus por permitir viver tanto tempo pessoas ímpias. E é esse versículo 22. E mesmo não parecer muito bem, talvez se colocássemos a palavra, talvez não soe muito bem, mas se colocássemos a palavra e daí? E daí? Deus é soberano. Essa é a sua vontade perfeita. E daí? Se Deus, porque ele deseja mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência. Com muita paciência, os vasos da ira, pessoas que irão à condenação, preparadas para a perdição, em outras palavras, em suas vidas longas, eles estão sendo cada vez mais preparados para um julgamento justo, para que todos vejam que. Que pessoa tão dura, tão ímpia Faraó era, que Deus o preservou para ele continuar resistindo, para que a justiça de Deus em julgamento fosse tão óbvia e tão clara. É também aqui. Deus, com muita paciência, ele aguenta aqueles que são más, para que no dia do julgamento seja mostrado a justiça perfeita de Deus. Ninguém poderá dizer, mas vamos dizer, se todas as pessoas más morressem cedo, mas talvez eles tivessem se arrependido, mas talvez eles exista um outro lado deles, mas Deus não os deixou viver o suficiente para que eles mudassem. Então, aqui é demonstrado que Deus é justo em seu julgamento. E é o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Você vê o mundo. Você vê organizações ímpias sobrevivendo, pessoas ímpias sobrevivendo, políticas ímpias continuando durante anos. E você diz: o que esse governo fez agora? Não é maravilhoso? Que Deus não deu grande julgamento para esse ou aquele país ou para países desse tipo. Mas esse é o propósito de Deus, que a sua justiça é vista sendo completamente justa e as pessoas vão ser provadas tão ímpias como Deus diz elas são. O julgamento de Deus vem em vida também. Por exemplo, quando Deus acaba com um império que é má, que é ímpio, que sobreviveu talvez por muito tempo, o tempo suficiente para que todas as maldades que eles fizeram seja vista, nós temos exemplos disso nesse mundo. Quando eles continuam por muito tempo, mas aí Deus o destrói, mas quando isso acontece era óbvio para todos de quão aquela nação era contra Deus, ateísta, má, mesmo a nossa nação. Como sabemos como será? Como Deus lidará com aqueles que são más, contra Deus, promovem imoralidade? E com frequência Deus acabará com muitos reinos antes do julgamento, um após o outro. Muitos impérios anticristo caíram de uma tal forma que Deus foi vindicado. Quem sabe quando Deus, se isso vai acontecer quando Deus virá? Ou se será que vamos ver grandes eventos acontecendo mesmo antes dele voltar, que vindiquem a palavra de Deus, a justiça de Deus, e mostre a impiedade do conduto do ser humano. Quem sabe? Alguém estava sugerindo isso a mim, não muito tempo atrás. Talvez tenha uma era ainda pior, que venha e mova o que está acontecendo, essa era de homossexualismo, antes que Deus retorne. Ou será que vai se esperar até o fim do mundo? Não sei. Mas Deus faz dessa forma, como ele fez com o faraó. Sabemos disso. É o que ele faz no mundo, ele mantém as coisas em aberto, como ele fez com o faraó, para fazer o seu poder conhecido, para vindicar a sua indignação justa. Ele aguenta muito, ele tem muita paciência, muita dor da parte de Deus. Temos aqui, nessa mensagem, o seu poder suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. E aí temos aqui outra política aqui no versículo 23, na segunda parte, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Algumas traduções tomam um rumo diferente, e colocam até em itálico para chamar a atenção, e mudam o significado da frase. Isso geralmente são as traduções mais modernas. Mas temos aqui outro propósito de Deus. O motivo do porquê as coisas acontecem da maneira que acontecem, para que também deixe conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Esse é o propósito de Deus. Que a sua indignação justa, o seu poder é visto, é demonstrado. E o propósito de Deus, que as riquezas da sua glória na salvação seja vista. Então Deus salva muitos quando eles são jovens. Temos muitos aqui que foram salvos quando eles eram jovens, alguns até como crianças, alguns como adolescentes, alguns nos seus 20, mas também temos pessoas que foram salvas nos seus 40, ou talvez 50, ou talvez 60, ou talvez até 70, que provaram tanto pecado e demonstraram tanta rebeldia contra Deus e ignoraram Deus, escandalizaram ele. Por que que Deus faz dessa maneira? Por quê? Bem, para que ele possa demonstrar as riquezas da sua glória e a sua generosidade e seu poder na salvação. Essa é a segunda grande coisa que ele faz, demonstrar o poder da salvação neste mundo tão ímpio. E é assim, esse é o propósito de Deus. E temos aqui para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, dos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. E versículo 24, que é o terceiro ponto. Mesmo nós, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E o terceiro propósito de Deus mostra quão grande é o seu amor, o escopo do seu amor, quão grande ele é. Então, os judeus que foram treinados, que tiveram grandes vantagens e as ignoraram, ou os gentios, que são vistos como aqueles que espiritualmente eram inadequados, e também as grandes riquezas da glória de Deus. É tão grande que ele salva entre os judeus e os gentios igualmente. Bem, temos que passar mais tempo com esses versículos, porque é extraordinário. Mas eu quero concluir com duas coisas práticas. Existem pessoas que fazem muito, dos judeus, dos israelitas, de Israel. Mesmo cristãos, pessoas salvas de igrejas que acreditam na Bíblia. Eu tenho certeza que você sabe, Deus, eles colocaram na sua cabeça que o povo judeu são muito especiais e os gentios são como se fosse segunda classe no reino de Deus. E os judeus vão ser revivados um dia. Alguns acham que um templo vai ser reconstruído. E essas coisas são especialmente para judeus. Mas esse não é um ensinamento da Escritura. O ensinamento da Escritura é que, como sempre foi, é especialmente na Igreja de Jesus Cristo que Deus salva ambos, judeus e gentios, juntos. Agora, na Igreja Internacional de Judeus e Gentios de Jesus Cristo. Você consegue ver isso em João capítulo 10? Você é familiar com as palavras? Eu sei que ele fala: outro cordeiro eu tenho, que não é entre vocês, entre os judeus. Eles também eu salvo. E eles ouvirão minha voz. E eles serão salvos. E serão um povo. Essas são, são as palavras de Cristo. Existe só uma igreja. Existe só um povo. Mas algumas pessoas ficam tão iradas se você ensina dessa maneira. Que eles têm uma maneira de deixando de fazer as pessoas contra esse ensinamento de Cristo. E eles falam, não, isso está errado. Essas pessoas estão ensinando errado. Esses são os cristãos mais tradicionais que talvez façam muito dos judeus. Eles dizem que essas pessoas, como nós, ensinam errado. Eles estão mudando a teologia. E os gentios estão tomando o lugar dos judeus. Mas isso não é verdade. Isso não é o que nós ensinamos. O que ensinamos não é algo no lugar da teologia. Não estamos mudando a teologia. Estamos ensinando o que Cristo ensinou, o que Paulo ensinou. Algo que podemos chamar de unificação, a teologia de unificação. Os judeus e os gentios foram reunidos na Igreja de Jesus Cristo. Se você tem dúvidas quanto a isso, então quando você for para casa, leia Efésios capítulo 12, do versículo 13 até o fim. São muitos versículos lá que Paulo diz várias vezes, uma vez atrás da outra, que somos agora um. Existe só uma igreja. Salvo judeus, salvo gentios. E assim será até o final. E ele deixa tão claro nessas passagens. Mas tem mais algo mais prático que eu também quero mencionar antes de concluir. Alguém disse a mim, alguns anos atrás, o problema de vocês, calvinistas, bom, como que eu posso mencionar essa palavra aqui? Mas ele disse, o problema de vocês é que vocês não podem orar pelo perdido. E não só ele, muita gente já falou isso. E eu já li isso em vários lugares e artigos. Calvinistas não podem orar por almas perdidas. Da onde que as pessoas tiram essa ideia? Que calvinistas não podem orar por almas perdidas? Bem, mesmo no início desse capítulo, nós temos aqui, o apóstolo Paulo fala, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha da minha consciência. Paulo que estamos falando, como ele deseja, como ele sente pelas almas perdidas, seus inimigos, mesmo sabendo que Deus não vai salvá-los todos, ele ainda ora por eles. E ele clama a Deus por eles. E em 1 Timóteo, capítulo 2, e os primeiros versículos, é comandado que nós oremos por todos, pelas suas almas. Claro que os calvinistas oram. E o calvinista pode orar por almas, e mesmo orar por nações ou amigos, alguém que está no seu coração. É isso que te dá grande poder na sua oração. Você acredita na soberania de Deus? Eu acredito que Deus é soberano na salvação e que se Ele determina operar no coração de alguém, essa pessoa será salva. Eu acredito que Deus comandou que eu orasse e, para pessoas, almas perdidas, Ele me comandou orar. Que com certeza Ele entende responder orações. Que se Ele escolher prevalecer com o seu povo, Ele vai. Em número 3, eu acredito que as minhas orações, nossas orações são ouvidas na eternidade passada, se podemos usar essa linguagem antes da fundação do mundo. Se eu orar com sinceridade por alguém perdido ou por qualquer outra pessoa, agora eu acredito que minhas orações talvez sejam levadas em consideração por Deus antes que Ele fixou a eleição, antes da fundação desse mundo. E se Ele determina salvar, aquela pessoa será salva. Se eu fosse um arminiano e eu acreditasse que a salvação dependesse do homem, da livre vontade do homem, eu não poderia orar com tanta confiança. Eu teria que dizer, eu oro por Deus para salvar aquele que eu amo, mas as mãos de Deus são presas, porque essa pessoa pode resisti-lo. E até a oração de Deus não seja suficiente, porque Deus pode escolher salvá-lo, mas porque eu acredito que talvez ele tem vontade própria, livre-arbítrio, ele pode resistir a Deus. Então, eu posso orar com mais confiança como um calvinista do que eu poderia orar como um arminiano. Agora, queridos amigos, meu último comentário, porque vocês foram muito pacientes comigo. Nós estamos estudando Deus com a sua misericórdia soberana, determinando salvar-nos antes da fundação desse mundo. Nós não merecemos nada. Nós dependemos tudo à misericórdia de Deus. Mas como estamos vivendo? Você tem um coração duro? Quando você não ora muito para outras pessoas, você não simpatiza com outras pessoas, você não clama a Deus, você não coloca Deus em primeiro lugar, você não serve Ele em primeiro lugar. Quando devemos tudo a Ele, não posso dizer, não, eu era melhor do que outras pessoas porque eu decidi por Cristo. Não, nunca fizemos. Se Deus não tivesse antes da fundação do mundo decidido operar em nossas vidas, em nossas rebeldias, eu dependo dEle, eu devo tudo a Ele. Foi só a misericórdia que me salvou. Ele operou na minha vida até o ponto de que eu me arrependi, busquei a Ele, servi Ele. Será que eu não devo servi-Lo com toda a minha força, colocá-Lo em primeiro lugar? Não devemos ser aquele que estamos na culto de oração para participar das orações e orar para agradecer, orar por outros, pelo Deus que fez tudo por nós. Bem, esses são alguns dos pensamentos que tiramos deste capítulo maravilhoso.